E para nos dar música neste início de semana, temos connosco Gonçalo Correia, jornalista do Observador. Gonçalo, seja muito bem-vindo e vamos já ao primeiro disco, que eu não vou arriscar dizer estes nomes.
Vamos a isso. Eu queria começar aqui por uma canção esta semana chamada Chase It Down, e sugeria-te, não sei se será possível.
É possível.
Ouvirmos um bocadinho e já voltávamos para falar um bocadinho melhor disto.
Parece-me muito bem, vamos ouvir. E Gonçalo, explica-nos tudo o que é isto que estamos a ouvir.
Então, é assim que começa, é com esta canção que arranca um novo disco chamado Utopian Ashes, uma parceria do vocalista dos Primal Scream, o Bobby Gillespie, com a Jenny Beth, que era cantor, frontwoman das Savages. É um álbum para o qual, isto é uma colaboração nova, mas contribuíram também nos arranjos das canções e na parte instrumental músicos dos Primal Scream, que são a mítica banda do grande Bobby Gillespie, uma figura também muito, muito, muito carismática do pop rock britânico e da música escocesa. Eu não vou alongar muito sobre este disco.
E há outra coisa, alguma outra coisa que dê aqui para perceber deste disco, para além de ser uma colaboração? Não te vais alongar muito, mas há de já ter uma opinião formada.
Sim, sim. Por um lado é um álbum de duetos, não é? Porque temos aqui as duas vozes, o Bobby Gillespie e a Jenny Beth, a cantarem. Isso acontece ao longo do disco. Mas depois, além disso, é um disco que, de certo modo, é um disco conceptual, porque todas as canções são pensadas como referindo-se a um período de pré-divórcio. Um período de divórcio iminente, aquela fase em que
as coisas começam a deteriorar-se no casamento.
Sim, e que já é muito claro qual é que é o fim que as coisas vão ter, só ainda não está assumido. Quer o Bobby Gillespie, quer a Jenny Beth sentaram-se a pensar um bocadinho sobre isto e acho que pensar que tipo de canções é que podiam escrever sobre isto. E é um disco, esta música que estamos a ouvir aqui em fundo, é uma música mais enérgica e um bocadinho mais próxima até dos Primal Scream e daquilo que o Bobby Gillespie fez. Mas há muitas canções que são surpreendentes para quem conhece. O Bobby Gillespie é um mestre da festa, é um mestre do rock and roll e da vida boémia e de tudo isso. E a Jenny Beth é uma grande especialista num rock visceral, agressivo, cru. E ouvimos-los aos dois aqui ao longo do disco, em momentos quase baladeiros, em momentos de meio country,
assim mais para o soul também.
Sim, um lado assim mais. Há ali um lado meio melancólico, nostálgico, parece um bocadinho a percepção de um fim que está a chegar, mas também há ali um drama, ali uma emoção, e é uma coisa que não se estava muito à espera em quem normalmente pegava em guitarras e cá vai disto e vamos festejar ao som disto.
E é uma pena este não ser a banda sonora, por exemplo, de um filme como Marriage Story. Faria algum sentido, tendo em conta que é a história, pelo menos, de um pré-divórcio que nos traz este álbum, que, dizes tu, Gonçalo, tem qualquer coisa de conceptual. Vamos para o segundo disco deste dia de hoje, segunda-feira, lá de Bom da Vida. East Golden Manager, Quietly Blowing It, que é uma canção que também nos vais trazer deste novo álbum.
Sim,
que álbum é este, Gonçalo?
A canção chama-se Hardly Town, o disco chama-se Quietly Blowing It, e isto é tão bom, eu conheci isto um bocadinho melhor, que se pudéssemos ouvir só um bocadinho.
Vamos ouvir, Gonçalo. You can live your life like a prodigal son. A wandering ace, you ain't got no one to roll the dice, try and keep your head on. People get ready, there's a big ship come. I felt the fire, now it's out among us. Walked on wild, tried to be humble. E indo ao início, Gonçalo, vamos tentar perceber quem são estes e esse Golden Messenger, ou pelo menos quem é, adivinhaste tu?
Sim, nós chegámos à América, não é? Ouvimos isto e já estamos aqui a deixar crescer a barba e a pôr o chapéu de cowboys, os
tu hoje
três.
Estás um bocadinho country, estás?
Estou. Estou muitas vezes, isso, dá-me para isso muitos dias, mas de facto isto, a banda, o grupo chama-se East Golden Messenger, é um bocadinho, é um daqueles casos em que é difícil dizer se isto é uma banda, se é um artista a solo.
É um artista a solo que se vai munindo de vários artistas com quem vai trabalhando.
Sim.
É um bocadinho à medida de Dan Albarn com os Gorillaz, qualquer coisa do estilo.
Por exemplo, é um bom exemplo, porque formalmente também é uma banda, mas toda a gente sabe que a parte criativa, a parte de construção das canções, de criação do imaginário musical é de um tipo. Esse tipo aqui chama-se MC Taylor e é um tipo que também usa chapéu. Não somos só nós que agora já estamos com...
Mas o nosso chapéu é sempre metafórico.
É metafórico. Mas há de ser verdadeiro, de trazer um dia. Mas também tem uma barba farta, tem um bocadinho aquele ar de intelectual rural e campestre.
Ok. Então,
tem um bocadinho isso. A banda, este projeto, como quisermos, começou em 2007, há 14 anos já, e é um bocadinho... Os americanos usam aquele rótulo, aquele guarda-chuva bastante abrangente, que é a americana, que é um bocadinho uma coisa que mistura...
Tudo o que seja música tradicional, country, folk...
Exatamente, blues. Há até aqui, neste caso, deste disco, houve-se até um bocadinho de uns pozinhos de gospel, mas é um bocadinho... Por exemplo, na senda do que o Bob Dylan fazia e pôde fazer durante também muito tempo, ir cruzando esses universos, ir misturando isso tudo. E é um bocadinho o que aqui acontece com este MC Taylor e estes East Golden Messenger. Sendo que isto de facto, eles existem desde 2007, existem há muitos anos e têm já uma grande quantidade de discos editados, já têm mais de 10 álbuns editados. Mas acho uma coisa curiosa com a música deles, que é que quem fosse ouvindo, na minha percepção, pelo menos os discos que fui ouvindo de East Golden Messenger, quem fosse ouvir os álbuns anteriores ficava sempre com as expectativas um bocadinho goradas, porque percebia-se que era um tipo que tem boas referências. Estamos a falar do Dylan, podíamos ir ao John Prine, a outros tipos americanos de cancioneiro clássico. Mas apesar de ter ali as boas referências, os discos eram discos que eram um bocadinho desequilibrados. Existiam boas canções, mas também existiam canções
mais canções.
Sim, desinspiradas, até um bocadinho mais foleiras, okay. Se quisermos. E neste Quietly Blowing It, que saiu agora, há uma semana, mais ou menos uma semana, é um disco, desde logo, também tenho uma curiosidade, que é um disco pandémico, porque foi um disco que na sua maioria foi escrito. Entre março de 2020 e julho de 2020, portanto logo naquela vaga, aquela onda inicial da Covid-19, entre março e o verão.
Todos chamados ao estúdio trancados, não é?
Pois, por isso é que ele também terá sido ele a tocar, no caso deste disco, grande parte das coisas que se ouvem. Mas o disco só sai agora, ele provavelmente decidiu esperar por melhores tempos para o poder lançar. Mas é um disco... Este sim, com canções muito interessantes. Às vezes isto parece muito simples, parece que estamos a ouvir só uma guitarra, ou uma harmónica, ou um órgão, ou um piano, mas as coisas ligam-se muito bem. As canções estão construídas com um grande detalhe. Há coisas mais baladeiras, muito calmas, e há coisas assim com um bocadinho mais nervo de rock, como tem um bocadinho esta canção. E é um álbum... O MC Taylor, este senhor, escreveu um ensaio para acompanhar o disco, chamado Morning in America. Morning não de manhã, mas de luto.
Fazer
o luto desse momento. E tem um lado curioso de ser, segundo ele, um disco de... que ele inspirou-se no Curtis Mayfield e no Marvin Gaye e numa série de figuras dos anos 60 e 70, que na opinião dele, em momentos muito conturbados da história dos Estados Unidos, e ele apanhou, os Estados Unidos apanharam aqui, ele fala, por exemplo, da morte do George Floyd, okay. As eleições americanas, a pandemia, uma série de coisas.
Então, é ligado às questões a temas sociais. E tem essa preocupação.
Sim, é um disco, não sei se será bem um disco de protesto, Mas é curioso porque ele no ensaio escreve isso, que é como There's a Riot Going On, que era um disco do Sly and the Family Stone, era um disco que parece um disco de protesto e que está ligado àqueles tempos conturbados, mas não é um disco muito obviamente político. Também aqui há referências a questões de classe social, de género, de disparidade, há muita coisa, mas é um disco muito pessoal e também de um tipo que, como esses ídolos dele dos anos 60 e 70, vai também procurando aqui alguma luz e alguma esperança e alguma mensagem com algum otimismo para o futuro, que contrasta um bocadinho com esses tempos.
E que é uma boa mensagem para fechar este lado bom da vida.
Eu não sei, mas tendo ontem sido ainda por cima 4 de julho, eu tenho a bandeira, eu estou com o chapéu.
Estás com o chapéu também,
estou com o chapéu e tenho a bandeira aqui atrás.
Pá, pois, tu és o nosso Miss Americana, Tiago, já tenho vindo a perceber.
O Tiago provavelmente nasceu no Texas e
não sabe.
Mas posso às vezes falecer no Texas, nascer já não tenho hipótese.
Tens uma costela de Louisiana, diria. Não sei,
sim,
é uma opção.
Sim, está mais do Sul, sim.
Sim, gostar o teu bourbon aqui ao fim da tarde.
Já não tenho mais referências. Vai, mas é fazer as Lutes e Zig-Zigs, meu menino.
Crocodilos, alligators e coisas do género, pântanos, é isso, e bourbon.
E assim fechamos este lado bom da vida, isso, Golden Messenger, escolha de Gonçalo Correia, que nos traz sempre todas as segundas muita boa música para começar a semana. Gonçalo, até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.